Ana Freitas Ribeiro, o título da minha tese de doutorado é Fatores de Risco para Óbito por Influenza H1N1-PDM09, no estado de São Paulo, em 2009. Minha orientadora é a doutora Dirce Maria Trevisan Zaneta. O objetivo da pesquisa foi avaliar esses fatores de risco para óbito por influenza H1N1, que iniciou a transmissão em 2009. Então, atingiu todos os continentes a partir de casos no México e nos Estados Unidos. Fizemos um estudo que avaliou tanto pacientes em geral, na Grande São Paulo e Grande Campinas, e nas gestantes foi no estado inteiro. Então, é um estudo chamado Caso Controle, onde os casos eram pessoas que tinham internado com influenza, que é conhecida gripe H1N1, e que evoluiu para óbito. E como controle eram as pessoas que também tinham gripe, que internaram, que tinham gravidade, mas que evoluíram para a cura. Então, nesse sentido, o estudo foi avaliado nos prontuários hospitalares e com entrevistas no domicílio, ou com seus parentes ou com o próprio paciente. Os principais resultados mostraram que o início do tratamento precoce com o antiviral, que conhecido na época era o oseltamivir, que foi distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde a todos os pacientes que tinham ou complicações ou que tinham fatores de risco para agravamento. Então, se tratado precocemente até 72 horas após o início de sintomas, foi um fator significativamente importante para proteger contra o óbito, tanto para a população geral quanto para as gestantes. Em relação a outros fatores de risco, nós também detectamos que ter doenças crônicas foi um fator de risco, então aumentava o risco de morte em 2 vezes, e se tivesse mais de um risco, aumentava em 6 vezes. Então, se a pessoa tivesse, além de diabetes, também uma obesidade, além de uma doença pulmonar, teria também uma outra doença cardiovascular, aumentava o risco. As pessoas estarem na faixa de idade entre 18 e 59 anos foi um fator de risco para óbito, quando comparado às crianças. Uma surpresa, porque na influenza que circula todos os anos, a gravidade maior é nos idosos. Imunodepressão e obesidade também foi um fator de risco. E passar em serviços previamente à internação. Então, as pessoas que tiveram dificuldades de acesso ou que passaram em vários serviços pronto-socorros antes, eles tiveram o quê? Um adiamento e uma dificuldade de iniciar o tratamento precoce. Então, como conclusão do trabalho, tanto para pacientes em geral quanto gestantes, é que pessoas que tomaram essa medicação até 72 horas tiveram um risco muito menor de morrer por influenza durante a pandemia, assim como não ter tido outras doenças crônicas. As pessoas que não tinham doenças, outras doenças também tiveram uma melhor desempenho em termos do tratamento e da evolução. As gestantes, o terceiro trimestre foi o maior risco de óbito, e também aquelas que passaram em vários serviços antes. Em relação à proteção, foi o uso do antiviral até 72 horas. E como também desfecho desfavorável foi que as mães, as gestantes que evoluíram para óbito, a mais da metade tiveram também perdas fetais, quer dizer, ou tiveram abortamentos, ou natimortos, ou crianças que não puderam porque estavam numa gestação ainda precoce. E mesmo aquelas que nasceram vivas, os recém-nascidos, comparado com as mães que não morreram, elas tinham mais baixo peso, eram mais prematuras e tiveram também maiores dificuldades em relação ao desenvolvimento ali durante a internação. Então, como conclusão do estudo, tanto o monitoramento dos vírus que circulam da influenza para a detecção de vírus novos que possam surgir a cada ano, que isso pode ser uma nova pandemia. O profissional de saúde também está alerta em relação a casos de pessoas complicadas que devem iniciar o tratamento precoce e também aqueles que têm uma síndrome gripal, têm uma gripe, mas que têm um potencial de desenvolvimento de maior risco. E, muito importante, é a campanha de vacinação, que todos os anos, estados e municípios e o Ministério, para que atinja, de fato, os 80% aí de cobertura. O meu contato é anafribeiro@ol.com.br.